sim. Como o rapaz falou aí, tá aqui difícil de dirigir, já querendo fazer os passeios aqui. Né? Valeu, um abraço.
Valeu, você.
Nossa quinta-feira.
Aquele abraço. Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. Metrópolis. 104.1. The crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand.
Esse é o Metrópolis Rádio Show, música, informação, prêmio, promoção. Você não há com a gente o tempo todo, todo pelo Metrozap 82201041. Essa música tem 18 anos já, é brincadeira, hein? Eu lembro que ela foi lançada ali em 2008, eu lembro que uns 2018 por aí, ela foi eleita uma das 10 melhores músicas para se ouvir de manhã, por causa do astral que ela passa. E o alto astral tem tudo a ver com a gente aqui na Rádio Metrópolis, no Metrópolis Rádio Show, que já começa cedo, às 6 da manhã estamos na área.
Bom dia, Lucão, e aí galera da Metrópolis, beleza, Barrão? Lucão saindo aqui de Taguatinga, Pistão Sul, destino Paranoá. Hoje o trânsito tá de boa, né? Acho que não tá, tá tendo alvo, só o outro.
É,
então, essas fitinhas aí, hein? DJ Magrão aí, cabuloso, igual o outro.
Hoje foi o DJ Rodrigão, na sexta manhã tem DJ Magrão. Aí olha só que legal, outro dia eu descobri que essa trilha aqui, que é o mais me amarro nas trilhas aqui da Metrópolis, parece com o Coldplay, não parece? É alto astral total, né? Bom, vamos lá, vou aproveitar aqui e avisar a galera que as agências do trabalhador do Distrito Federal abrem hoje, quinta-feira, com 910 vagas disponíveis para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, hein? E os salários podem chegar a R$8.000. Para participar dos processos seletivos, é só cadastrar o seu currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Ou então, ir pessoalmente a uma das agências. Agências do Trabalhador, que abrem daqui a pouquinho, às 8 horas, de 8 às 17. As agências do trabalhador atendendo você durante a semana. Tá procurando um emprego? Boa sorte!
Contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer.
Rádio Metrópolis.
Tem pedra nos sapatos, onde carros estão estacionados. Andando por ruas quase escuras, carros passam. Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer.
telefone final 1716, Gabriel 1716. Bem-vindo à Rádio Metrópolis. Está ganhando vale compras de R$100 da Poliele. Faça sua participação aqui no Metrozap 82201041. Gabriel, telefone final 1716. Eu tô indo nessa, mas volta amanhã, cedinho, como eu falei, 6 da manhã já começa o nosso Metrópolis Rádio Show, com programação musical do Toninho Pop, o nosso master aqui na Rádio Metrópolis, hein? Apoio da redação, Portal Metrópolis, este é o Metrópolis Rádio Show. Tô indo porque eles já estão por aqui. Felipe Samartan, James Costa, José Silva, Bárbara Michelini, Márcia Paravise fazem pra você o Conexão Metrópolis.
It's that bitch o'clock, yeah, it's thick, 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
He's trying to bring out the fabulous.
Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Na Rádio Metrópolis.
Olá Brasília, muito bom dia, 8 horas em ponto. Começa agora o Conexão Metrópolis, o seu jornal matinal, que deixa muito bem informado de tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá nesta quinta-feira, 16 de julho de 2021. E 26, é isso, com notícia, reportagem, prestação de serviço, atualização do Portal Metrópolis também e, claro, viu gente, a sua interação direta no nosso Metrozap 8220-1041, canal de comunicação já está aqui aberto para você participar com a gente. Você que é de fora de Brasília também, seja muito bem-vindo, vem aqui com a gente, é só colocar o 61 na frente, 619-8220-1041. E a gente começa com prestação de serviço, sempre com ela, para deixar você muito bem informado do que está acontecendo no trânsito das vias do DF. Maísa França, é com você.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E quinta-feira, chegando sexta, final da semana, a tendência é que esteja um pouco mais engarrafado, né, Maísa? Onde é que você está nesse momento? Bom dia.
Oi, Patrick. Bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela descida do Colorado, que está com congestionada, reflexo de acidente antes do torto. Mas aqui nas nossas câmeras observo que o reflexo começa ainda no final da BR-020. Nesse ponto, você motorista que dirige pela rodovia já se adianta pela via marginal que facilita a chegada à Ponte do Bragueto, apesar dos impactos. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, valendo hoje, portanto, par de convites, par de ingressos para o cinema, mais camiseta da Rádio Metrópolis, aquele lookinho bonitão. Olha, essa camisa da Rádio Metrópolis está bonita demais, viu? Participa aí com a gente, portanto, no 8220046. É assim que você concorre a este prêmio do Conexão de hoje. Vamos na nossa enquete do dia, meninas? Aliás, bora. Bom dia, Bárbara Michelini.
Bom dia, Patrick.
Bom dia, José Silva.
Bom dia.
E bom dia... Bom dia nada, viu, James Costa?
Bom dia nada.
Já tô aqui já como... Tá chegando o final da semana, o Estevam vai voltando, aí ele vai entrando em mim.
Ele tá entrando em você.
Dei mole. Mas bom dia, James.
Bom dia.
Vamos lá, vamos à enquete do dia. E a gente não tem como fugir desse assunto, viu, gente? O que você tá achando desse novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, hein? A gente vai falar sobre isso durante o programa. Em instantes a gente vai chamar os nossos repórteres que estão aí espalhados pelo Brasil. Mas você acha que o Brasil poderia ter tido outra postura na hora de negociar? Ou não tinha o que ser feito, hein? Diz aí pra gente, 8220-1041. Eu quero a sua participação. Vamos aos destaques então do programa de hoje? Vamos lá. Porque é isso, o tema é exatamente sobre isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpre a ameaça e impõe, sim, tarifa de 25% a produtos brasileiros que entra em vigor na próxima quarta-feira.
O governo do Brasil informou que a atitude é um marco lastimável e vai acionar a reciprocidade. Já a Confederação Nacional da Indústria também reagiu. Em nota, disse que 20 dos 27 estados já tinham reduzido as exportações ao mercado norte-americano no primeiro semestre e a nova medida vai, claro, prejudicar ainda mais a indústria brasileira.
E trazendo um noticiário aqui para o DF, um homem invadiu um campo de futebol e atirou para o alto por se incomodar com o barulho.
E a família do paciente que morreu sem receber atendimento no hospital de base do DF informou que vai processar o IGES. E sobre os recentes casos de mortes em hospitais, a governadora do DF, Celina Leão, disse que o GDF não vai tolerar falhas no atendimento e que medidas estão sendo tomadas para reforçar a gestão das unidades de saúde.
E a gente vai falar também sobre eleições 2026. A disputa pelo GDF tem 8 pré-candidatos.
E no cenário nacional, convenções partidárias em São Paulo devem confirmar os principais nomes que vão disputar a presidência em 2026.
Portanto, todos esses assuntos e muito mais, viu, no Conexão Metrópolis, você vai conferir no programa que está apenas...
Agora pode.
Mesmo. Tá no delay aí.
Tá o quê?
Tá
começando.
Aí.
Conexão Metrópolis.
Muito bem, Conexão Metrópolis começa já falando sobre o tema do dia, que é o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos de 25%. 8:06, a gente vai acionar a nossa reportagem, o nosso repórter João Pedro Melo vai falar exatamente sobre isso, como é que funcionou essa imposição dos Estados Unidos em relação a produtos brasileiros. JP, o que você pode falar um pouquinho sobre isso, hein? Bom dia.
Fala, Patrick Saint-Martin. Olá a todos do Conexão Metrópolis. Ótimo dia para vocês. Minha gente, terminou sem acordo a negociação entre Brasil e Estados Unidos para evitar um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. O governo norte-americano confirmou, de fato, a adoção das novas tarifas, encerrando, então, semanas de conversas entre representantes dos dois países. E agora, essas tarifas serão de 25%. O governo brasileiro recebeu uma sinalização considerada positiva ontem, né? Foram divulgados também a lista de produtos que vão ficar de fora dessa sobretaxa e setores considerados estratégicos para a indústria americana, de fato, foram preservados. E isso reduziu parte dos impactos sobre as exportações brasileiras. O presidente Lula se disse confiante de que essas medidas não serão, de fato, pesadas para o Brasil e disse, inclusive, que aparentemente elas não vão nem existir. Mas, durante as negociações, o governo brasileiro argumentou que muitos produtos exportados, né, pelo Brasil abastecem empresas instaladas nos Estados Unidos e não têm substitutos no mercado norte-americano. Com isso, a equipe brasileira também defendeu que a imposição das tarifas poderia elevar custos para consumidores e indústrias dos próprios Estados Unidos. Volto com vocês no estúdio. Um abraço para você, Patrick Sammartin. Um abraço também para todo mundo do Conexão Metrópolis. Até mais.
Um abraço, JP. Obrigado aí pela sua participação. E a gente vai ter que acompanhar tudo isso, já inclusive a gente retoma aí esse giro de reportagem para saber como é que foi a reação do governo brasileiro e quais são os produtos que de fato foram taxados e não taxados nesta lista do governo norte-americano. Mas eu quero já saber a sua opinião. Temos participações, James Costa?
Temos várias. É o seguinte, tem um fã seu aqui, viu?
Fã meu?
Oh. É, que ele tá gostando de que você. Chique. À noite ele falou que tava essas coisas mais amplas.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Bom dia,
faz isso não, faz isso não.
É, esse programinha aí de manhã tá melhor você escutar do que o da noite. O da noite tá insuportável.
Meu Deus! Isso, não faz isso não.
Não vou nem ligar o rádio mais no programa da noite, que tá insuportável.
Não
sei se esse aí também que tá no lugar do Steve tá à noite. Mas tá difícil, né? Não. Mas quanto ao Trump,
não vai por aí, não.
Eu acho que o nosso governo, nosso presidente tem que entrar em harmonia com o governo dos Estados Unidos. Parece que ele tem medo. Aí ele fica jogando que é Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro que tá jogando a tarifa. Cara, quem é o presidente é o Lula. Não é Eduardo nem Flávio, não. Ele que tem que sentar e conversar com o Trump. Ele tá com medo, ele tem medo. Ei, presidente, velho, vagabundo esse nosso presidente, né? Um abraço a todos, me coloca aí pra gente ganhar esse prêmio aí, tá bom?
Rapaz, valeu, obrigado. Revoltado hoje, é demais.
Tá bravo demais.
Não, não, a culpa é sua.
A culpa é minha?
Sim.
Não, mas eu não
começou
fiz nada.
Não, gente. A verdade, a culpa é nossa.
Olha só. Segunda-feira, Estevão Damasio tá de volta aqui no Conexão e eu tô de volta ao bate-papo. Você ouça os dois programas, pelo amor de Deus, não tem essa não. Pelo amor de Deus, faz isso não. Ó, o presidente Lula conversou com o Donald Trump, né, algumas vezes já. É bem verdade que o Flávio Bolsonaro, assim como o próprio Eduardo, tem um trânsito melhor, né, com o presidente Donald Trump, porque são ali, né, tem a mesma ideologia, né, José? O mesmo pensamento. E aí, que foi? Que você tá se segurando pra falar? Vamos lá, vamos conversar.
Infarto. Não, é só infarto. É pra não infartar, né? É bem isso que você falou. Os dois, eles conversam melhor e pode ser até por isso que o presidente Lula, daqui a pouquinho a Márcia vai ampliar esse assunto, mas ele, no comunicado de ontem, nas redes sociais e em carta oficial, ele atribui também a família Bolsonaro essa taxação, né? A culpa é da família Bolsonaro, entre outras palavras, né? Digamos Sim. assim, por esse trânsito mais livre que ele teria ali com o presidente norte-americano.
Em outros momentos, vale lembrar, né, Babi? Desculpa até se você ia falar, mas em outros momentos o próprio Eduardo Bolsonaro havia feito essa negociação pela taxação.
Exatamente.
Pediu pra adiar.
Porque e agora pediu pra adiar, dias. Exato.
Não, e ele havia solicitado durante essas negociações, inclusive ele foi pessoalmente, né, na audiência pública, falou lá, enfim, ele havia pedido o adiamento dessas tarifas para depois da eleição, o que mostra que também ele não tá tendo tanto poder de fala com Donald Trump.
Ainda tem isso, ele pediu para fazer esse adiamento que não veio. E vale, vamos reforçar aqui, gente, a gente não tá defendendo ninguém, a gente tá trazendo fatos. Essa taxação foi negociada lá atrás com Eduardo e Flávio Bolsonaro, agora, né, o Flávio pediu esse adiamento não veio e o presidente Lula havia sim se reunido com o presidente Donald Trump. A grande verdade é que o Brasil precisa encontrar novos mercados.
Exatamente.
O Brasil não precisa, não necessita, não é dependente dos Estados Unidos. Essa é a grande verdade. E eu acho que chegou a hora da gente ampliar o nosso mercado internacional. Vamos lá.
Porque ele falou também, né, as medidas foram tomadas por Donald Trump sob alguns argumentos, né? Um deles é o PIX. Tinha como negociar o PIX?
Não.
Para nós
obviamente
brasileiros,
não.
Não tinha como.
Não.
Outro era que havia um trabalho forçado. E aí ele faz referência à China. É como se ele estivesse tentando tirar a comunicação, o comércio entre Brasil e China. Tem como a gente evitar outros comércios para ficar só suscetível às medidas dos Estados Unidos?
Também não.
Não tem. Então, eu acho que foi bem difícil também a negociação do Brasil, sendo o Lula, o governo do PT que está lá, ou seria o Flávio Bolsonaro. Acho que seria difícil para qualquer um dos dois.
Isso.
Ou teria que ceder muito para conseguir que essas tarifas fossem reduzidas ou não aplicadas, ou acho que o resultado seria praticamente o mesmo.
Eu também acho. E aí eu acho que a gente não tem que se ajoelhar a nenhuma outra nação, não. Vou mudar um pouquinho aqui de assunto, rapidinho. Eu vou fazer um anúncio. É um anúncio sobre futebol. O Bolão dos Corneteiros terminou, tá? A segunda fase. Logicamente, com o jogo entre a Argentina e Inglaterra no dia de ontem. Portanto, nós temos um vencedor, um ganhador do smartphone dessa segunda fase do Bolão dos Corneteiros. Ele será anunciado nos cabeças da notícia ao meio-dia. Então fique ligado, você aí que participou de todo o bolão, primeira e segunda fase, né, e fez seus palpites. E a partir de hoje, ainda durante o Conexão Metrópolis, eu anuncio em primeira mão que a gente vai lançar o bolão, os palpites para a grande final da Copa do Mundo, valendo uma televisão 40 polegadas.
Uau,
então, você vai poder participar desse bolão. E aí, é para todo mundo, viu? E fica muito fácil participar. A gente vai lançar ainda durante o Conexão. Eu explico para vocês e coloco aqui em primeira mão durante o programa, dentro do nosso Instagram, @ Rádio Metrópolis, tá? Já, então, mais informações sobre isso. Vamos rodar, então, para mais notícias do Brasil, do mundo e do DF.
Ô Patrick, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, se pronunciou após uma foto com o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, sicário, ser divulgada ontem. Sicário foi apontado pela Polícia Federal como chefe de uma milícia privada e espião a serviço do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso, ex-dono do Banco Master. Esse registro foi publicado pelo ICL Notícias e mostra o político ao lado do cúmplice de Daniel Vorcaro em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, mas isso lá em 2022, o registro dessa foto. No vídeo postado nas redes sociais ontem, Flávio questiona a veracidade da foto e atribui a publicação a blogs de esquerda e diz que, se for real, não passa de uma das várias, né, que ele tira todos os dias. Eu vou ler para vocês o que ele falou, aspas. Eu não sei se é verdade não, né? Se for verdade, certamente é uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, eu sou muito bem recebido. Eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que tá tirando foto comigo, né? Fecha aspas. Ele ainda fez um comparativo entre uma foto que o presidente Lula tirou com a influenciadora Deolane Bezerra, tá presa, né? Tem ali aquela suspeita de que ela tem elo com facção criminosa, o PCC, enfim. Então ele diz, se for por isso, tá aí, ó. O Lula tirou uma foto com a Deolane Bezerra, apontada como é integrante ali, que recebia dinheiro do PCC. E aí, como é que fica?
E assim se alimenta a polarização, né? Não responde só ao seu caso. Tem que atacar ao outro. E isso vale dos dois lados. O outro lado também, se fosse perguntado, também atacaria o lado de cá. É impressionante, gente. É a polarização do Brasil. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Bárbara Michelini, o que a gente tem aí de mais informações do Brasil, do DF e do mundo, hein? Você é a nossa grande correspondente internacional.
Isso, Patrick. A princípio, a gente vai começar aqui pelo DF, viu?
Vamos lá.
Porque a família daquele paciente que morreu esperando atendimento lá no hospital de base, o Rodrigo Rezende do Prado, de 46 anos, ela anunciou que vai processar o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF. Os irmãos afirmaram durante o velório que vão denunciar o caso ao Ministério Público, pedir as câmeras de segurança e ouvir as testemunhas. A irmã do Rodrigo contou que pediu socorro e alertou que o irmão estava morrendo, mas a equipe mandou que ele esperasse. Ela também revelou que, mesmo após insistir e fazer escândalo no hospital, a equipe só levou o Rodrigo para a triagem depois que ele já havia caído no chão. Segundo ela, depois da queda, um segurança se aproximou e disse: "Levanta, cara." mas ele já estava morto.
Nossa,
Patrick.
Nossa senhora.
A governadora Serena Leão determinou a apuração rigorosa desse caso e mais tarde a gente vai ter também a participação do repórter Thiago Gomide, que traz mais informações sobre a reação do GDF a respeito dos recentes casos, né, de morte sem atendimento em hospitais aqui do DF.
Exatamente. Já já então nosso repórter Thiago Gomide traz mais informações em relação à saúde do DF, que não tá nada legal. Bom, valendo um par de ingressos pro cinema mais camiseta Rádio Metrópolis, vamos aos nossos ouvintes no Metrozap.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia.
Rapaz, respondendo a enquete aí.
Manda aí.
Rapaz, como é que a gente vai ter alguma paz com os Estados Unidos? Não, primeiro que nós tem um presidente burro, analfabeto, ladrão.
Que isso?
Segundo, nós tem um cara que é ministro da economia, que é o Haddad, que dizia que colava na prova de matemática pra passar. Como é que o cara é ministro da economia e não sabe nada de matemática? Temos lá também a Dilma lá no banco, que ela não sabia nem falar, fazer não sabe nem falar. Também é outra, também analfabeta. Aí o que, é que o Brasil vai comprar frente? Aí é tarifa e se lascando o tempo todo. Parabéns aos envolvidos que botou Lula no poder. E ele vai ganhar de novo e quebrar mais o país.
Pedro Alecrim.
Ele tá na bronca.
Esse Alecrim dourado aí tá bravo. Tá bravo.
Alecrim dourado que nasceu.
A Maísa tá chamando.
A gente vai de dicas de trânsito mais à França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos agora saber como está nosso trânsito nas vias do DF. Maísa, onde é que você tá, hein?
Já estou de volta, Patrick, e agora o nosso destaque é a EPTG por conta de um acidente entre carro e moto próximo à residência oficial do governador. Aqui nas nossas câmeras, observo que no trecho, faixa exclusiva e da direita estão interditadas, sentido área central de Brasília. Bombeiros no local e o trânsito lento logo na saída de Taguatinga. Nesse ponto, dá uma esticada para estrutural, a pista sul tem melhor fluidez e, além disso, a reversa está funcionando. Quarta e quinta tem outra sacolão no Ultra Box. Tomate, o quilo, por R$4,98. Aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Obrigado, Maísa. A gente agora vai acionar diretamente Márcia Paravise para falar justamente sobre o tema, a enquete do dia. O que, que você acha em relação à imposição do tarifaço, às tarifas impostas aos produtos brasileiros pelo governo norte-americano, pelo governo de Donald Trump? Márcia Paravise, Marcinha, bom dia. Você está com a gente aí?
Bom dia, Tô. Bom dia, Patrick, bancada e ouvintes. É isso mesmo, Patrick, que após então a confirmação da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o governo do presidente Lula anunciou ontem à noite que vai colocar em prática a lei da reciprocidade econômica e recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Em nota, o Planalto classificou a decisão americana como um, abre aspas, marco lastimável, fecha aspas. Nas relações entre os dois países, o presidente afirmou que a medida não tem justificativa. Segundo o governo, a legislação aprovada pelo Congresso autoriza o Brasil a adotar medidas contra países que impõem barreiras comerciais consideradas injustificadas aos produtos nacionais. Para a gente lembrar os nossos ouvintes, Patrick, que a lei da reciprocidade permite, nesse caso, ao governo brasileiro responder com medidas proporcionais, como restrições comerciais e outras ações de defesa econômica, sempre em conformidade com as regras internacionais. A legislação foi aprovada por unanimidade pelo Congresso e sancionada no início do ano passado. Ela foi regulamentada por decreto presidencial também em julho do ano passado. Então, pela legislação, o Brasil poderia impor taxas e impostos de importação sobre produtos vindos dos Estados Unidos, retirar benefícios comerciais e suspender obrigações e direitos de patentes ou propriedade intelectual. Para acionar os mecanismos, é preciso uma análise da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Apesar da aplicação da tarifa, os Estados Unidos vocês já devem ter comentado, mas vamos repetir. Claro. Decidiram, então, manter de fora da taxação produtos como carne bovina, carne de frango, café e laranja, entre outros. Enquanto analisa os detalhes da decisão americana, o governo brasileiro, então, avalia os próximos passos. Mas, neste momento, a prioridade é realmente adotar os mecanismos previstos na lei da reciprocidade e contestar essa medida na Organização Mundial do Comércio. Em publicação na Rede X, Patrick, o presidente Lula, como era de se esperar, culpou a família Bolsonaro por essa taxação. Por outro lado, Patrick, os Estados Unidos já se manifestou e eles ameaçaram o Brasil com mais consequência caso o Brasil decida reagir com reciprocidade. Bom, Patrick, é o primeiro dia, né? A gente não tem repercussão aqui no Congresso porque achávamos que teria alguma coisa aqui no Congresso, mas o Congresso já entrou em recesso já a partir de hoje, mas a gente vai acompanhar os desdobramentos através do Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, mas é muito difícil que o governo realmente não acione a lei da reciprocidade, porque, como disse e repito, na avaliação do governo, de integrantes do governo, da base do governo, não tem justificativa. Lembrando que justificativa, o governo americano falou em corrupção, que o Brasil não combate a corrupção, não tem capacidade para combater o crime organizado. E, por outro lado, ali a gente tem também o PIX, né, que não está agradando o governo americano. Que a gente já tem também repercussão por parte da campanha, enfim, do senador Flávio Bolsonaro, que já disse que o governo não conseguiu ali, através da diplomacia, ver essa decisão norte-americana, Patrick.
A gente vai ficar acompanhando, ainda é uma informação, uma notícia, uma definição muito recente, mas a gente já tem aí um indício de reciprocidade por parte do governo brasileiro. E acho que, sinceramente, meninas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho uma boa iniciativa do governo Lula. A gente não pode ficar aí, né, esperando que sejamos, né, dependentes de um outro país, de um outro mercado ou de um único mercado. O Brasil é grande, o Brasil é rico em produtos nacionais, e eu acho que outras nações também têm interesse nos nossos produtos, né, Bárbara?
Patrick, o que a gente tem é que o Itamaraty divulgou que sim, ele, como a Marcinha contou pra gente, eles estavam em negociação há muito tempo, né? Então não é que o governo brasileiro não atuou na negociação, negociou sim, teve muitas reuniões, inclusive por telefone ou até pessoalmente, mas o governo de Donald Trump não estava muito flexível, não Sim. tinha uma contraproposta. Então, o que ele queria era, de fato, o que a gente não podia dar. Então, fica complicado chegar a um acordo assim.
Em outras ocasiões, o presidente Lula já tinha, né, falado sobre isso. Não dá para a gente ficar à mercê dos Estados Unidos, a gente ficar com o mercado, sendo que a gente tem a China, que é um grande parceiro comercial. A gente Exatamente. Não pode se sujar com a China para ficar à mercê, né, dos Estados Unidos. Inclusive, o presidente Lula disse que a expectativa era ampliar cada vez mais esse mercado, indo totalmente o contrário do que o governo norte-americano gostaria, né, que fosse feito.
Perfeito.
E essas bravatas também de Donald Trump, todo esse movimento contra o Brasil, contra o PIX do Brasil, está se revertendo também contra ele, porque a Europa já ficou de olho no PIX e diz que vai implementar por lá também. Ela também está de olho nessas taxas dos cartões que ela também quer deixar de pagar. Então, parece que o negócio vai ficar ainda maior para o Donald Trump, graças a toda essa divulgação que ele fez a respeito do PIX brasileiro.
O PIX é nosso. Marcinha, a gente volta com você já, então, direto do Congresso Nacional, trazendo essas e outras atualizações do cenário político.
Diga. Me permite complementar a informação das minhas colegas queridas. Olha, a gente tem quanto a especificidade, essa atitude de Donald Trump, a gente tem também confederação da indústria, confederação do comércio, a própria frente parlamentar do agronegócio, que teve reunião ontem, que são favoráveis, sim, à lei da reciprocidade. Claro, porque eles vão perder, perde a indústria, perde, enfim, perde o trabalhador, perde o consumidor. Então, a gente tem aí o apoio ao governo realmente acione a lei da reciprocidade dos grandes representantes de indústria, comércio brasileiros, né?
É isso, Marcinha. É isso. Qualquer informação e atualização, então, você será acionada imediatamente. Obrigado, Marcinha. Até já.
Até já.
Bom, sobre esse assunto ainda, valendo, portanto, um par de convites ao cinema mais a camisa Rádio Metrópolis. Vamos aos nossos ouvintes.
Bom dia, Metrópolis. Bom dia. Um abraço aí a todos vocês.
Um abraço. Você
sobre também. Essa taxação aí do Donald Trump tá aplicando aí no Brasil, tá sendo pouco. Ele já deixou vários produtos de fora, entendeu? E tá aplicando só 25%, isso é 50%.
Deus o entendeu? Livre.
Donald Trump tem que pôr pra cima dessa esquerda brasileira sem dó.
Não, gente.
Entendeu?
Não.
Porque eles estão usando isso de propósito pra poder upar o Flávio. E a taxação dos 35% da China também é culpa do Flávio? Do Eduardo? E a suspensão lá da carne bovina e a União Europeia suspendeu do Brasil a compra? Também é culpa do Flávio, do Eduardo? Entendeu? Então o problema do Brasil hoje é essa esquerda. Nós precisamos nos livrar dessa esquerda. E principalmente desse presidente. Desse condenado. Mas em outubro, nós vamos ficar livres dele.
Aí é o Valdisson.
Valdisson, não é assim que a gente vai, de fato, tirar qualquer tipo de ideologia, seja ela esquerda ou seja ela direita. Não é prejudicando um país, né, que a gente vai fazer com que isso aconteça. Pelo contrário, o próprio Flávio Bolsonaro havia afirmado que essa taxação beneficiaria o presidente Lula dentro das eleições 2026. Não dá pra gente torcer pra que seja taxado ainda mais os produtos brasileiros, gente.
É porque você tem que entender o seguinte: é um barco, é o Brasil.
Isso.
E nós estamos dentro desse barco. Eu, você, isso. O Patrick, então, todo
200
mundo.
200 milhões lá.
Então, quando a gente torce pra que um país tenha os produtos taxados, a gente tá torcendo pra gente se lascar. Porque no final, quem paga a conta somos nós. É você que vai ao supermercado, porque o empresariado, ele não vai absorver sozinho essa conta. Então ele repassa pra gente que é consumidor final. Então quando você fala tem que taxar mesmo, você tá falando que você vai ser prejudicado, né? Porque você vai pagar mais por isso.
E eu entendo a reclamação do ouvinte, né? Quem no Brasil não tá insatisfeito com a situação econômica, sim, com o que vem acontecendo com a gente, sim, aqui, seja até nível político, né? A nível aí de a gente ser tolhido de se manifestar, ficar com medo mesmo de ir às ruas, de falar o que quer. Entendo, mas a gente também tem que lembrar que, como a Josi falou, a gente tá todo mundo junto. Não é uma taxação para os esquerdistas, não é uma taxação para os bolsonaristas, é uma taxação para o povo brasileiro,
para
a empresa do Brasil, que é que move o Brasil, que gera dinheiro, recursos para o nosso país.
E a taxação, a taxa que a China aplica é assim: você tem lá a quantidade que você pode exportar, e quando você passa dessa quantidade, olha, agora a gente vai ter uma taxa. Eu vou aplicar uma taxação maior. Então, passou ali de 1 milhão de toneladas, então já aplica a tal da taxa. Enfim, não dá para torcer contra a gente.
E
né?
Como a própria Márcia Paravisi disse, a carne bovina ela foi retirada dessa lista. Menos mal, né?
Carne, café.
Isso. O mesmo que afirma que deveria ser taxado ainda mais, quando vai comprar carne, ela tá mais cara. Ela acusa o governo brasileiro de que está mais cara. Mas tinha que ter taxado. Se tivesse taxado, a carne, consequentemente, estaria também mais cara. E não seria só por conta do governo brasileiro. Bom, vamos a um rápido intervalo. Mas é rápido, né, James?
Sim, pausa para hidratação.
É isso, a gente volta já já e a gente vai falar da saúde do DF logo depois do intervalo. Não sai daí, não.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:31.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, Fê?
Boa tarde, meus amores. Ótimo.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
O Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis. Segunda a sexta, às 15h.
O Amigão da Vizinhança está de volta. Os fãs do Homem-Aranha já podem encontrar na Cine System itens colecionáveis exclusivos inspirados no herói mais querido da Marvel. São opções especiais para deixar a experiência no cinema ainda mais incrível e levar um pedacinho dessa aventura para casa. Consulte a disponibilidade e prepare-se para viver toda a ação, a adrenalina e emoção do universo do Homem-Aranha na telona. Cine System, cinema além do filme no Casa Parque.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio SESC DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só.
Coxinha da asa, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Peito bovino, 31,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Seu SUV seminovo é na primeira mão.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Conexão Metrópolis.
Estamos de volta, 8h35 ao nosso Conexão Metrópolis. O que você tá rindo aí, James Costa?
Você tá querendo te pagar, o povo tá bravo contigo.
Ele tá bravo comigo?
O que
eu fiz? Mas o outro tinha elogiado, agora o que aconteceu?
Você vai entender, presta atenção, vai, presta
vamos,
atenção.
Vamos lá.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Queria saber onde é que tá o Damásio.
Porque segunda-feira.
Tem carisma com os ouvintes.
Isso.
Esse que tá aí não,
não tem.
Ele faz é chacota da opinião dos ouvintes.
O que eu fiz?
Mas é só a opinião dos ouvintes de direita. Porque me parece que esse cara aí é um militante de esquerda.
Mas, gente, meu amigo,
cadê a imparcialidade, hein?
Valeu. Eu não recebi.
Vou trazer outro pra você entender por causa.
Não vou dar bom dia. Eu gostaria de falar só sobre a falta de respeito
de
vocês aí da rádio contra a exposição que o nosso querido ouvinte aí fez sobre a opinião dele. A rádio disponibiliza
sua
opinião.
Democracia.
E depois fica fazendo chacota com o cara. Falta de respeito chamar o ouvinte de Alecrim Dourado.
Não, o nome dele era Alecrim, gente.
Explica, Patrick.
O nome do nosso ouvinte era Alecrim. Eu só fiz uma brincadeira com o Dourado, porque me remeteu à expressão Alecrim Dourado.
Isso que é muito mais pra aproximar o ouvinte,
não,
né? O
próprio Estevão gente,
Damasio brinca muito aqui. Mas não, a opinião
tá respeitada. Estevão tá de volta segunda-feira, gente. Podem ficar tranquilos. E eu não rebati ninguém, assim, rebater não. Existe uma diferença entre dar uma opinião, discordar e a gente debater opiniões. O que eu falei aqui em relação a não torcer para que o Brasil seja mais taxado, os Estados Unidos taxou e foi pouco, isso para mim é um pouco até meio óbvio. A gente tá todo mundo junto, nós estamos todos juntos aqui. E não fiz nenhum tipo de chacota não, gente. Também não sou militante de esquerda não. Se algum áudio de esquerda vier e eu discordarei também. A gente tá aqui debatendo os áudios que chegam. Você de esquerda, mande nossa sua mensagem também, a gente vai também aqui debater e comentar sobre isso. Gente,
tem sempre uma frase aqui no programa, quando a gente traz um entrevistado, que a gente fala assim, às vezes uma obra fica parada durante tanto tempo e ela não. E o governo atual não dá andamento porque era uma obra do governo antigo. E às vezes você sabe que aquilo vai beneficiar a população, mas você não sabe porque você pensa como cabeça de governo e não de Estado. Quando você pensa, não vou dar andamento para a obra porque era do meu concorrente, você não está pensando nas pessoas que serão beneficiadas.
Pois é.
Então, quando você manda um áudio e diz, porque assim, assado, e a gente comenta, não, mas essa medida vai prejudicar o povo. A gente não está pensando em político, a gente está pensando no povo.
Exato,
é essa mesma
exato.
Coisa do barco, né? Não dá para torcer pela taxação, porque isso prejudica todos nós.
Você pode ter certeza que qualquer ação do governo Lula, se eu discordar, eu falaria aqui também. Podem ficar tranquilos, independentemente, hoje em dia tá assim, né? Independentemente se a ideia é boa, mas se é do outro lado, ela se torna ruim. Ô, gente, é democracia. A gente tá aqui debatendo, faz parte da nossa democracia brasileira. Vamos lá, vamos trazer mais notícias então no Conexão Metrópolis, 8 horas e 39 minutos.
Ô, Patrick, falando em política, a disputa pelo governo do Distrito Federal já tem 8 pré-candidatos confirmados, viu? De olho no Palácio do Buriti estão a governadora Celina Leão, do PP, o senador Isalci Lucas, do PL, o ex-governador José Roberto Arruda, do PSD, o advogado Kiko Caputo, do Novo, o ex-deputado Leandro Graz, do PT, a distrital Paula Belmonte, do PSDB, o ex-interventor Ricardo Capelli, do PSB, e Samara Mineiro, da Unidade Popular. Esses são os 8 pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. As convenções partidárias acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. Patrick.
Muito bem, valendo hoje, portanto, par de ingressos para o cinema, mais camiseta Rádio Metrópolis, vamos aos nossos... Temos participações, James Costa?
Temos várias, depois dessas aí, você quer mais?
Ah, é? Manda! Ué, problema não, gente, é democracia, de novo, vambora.
Vamos nessa.
Faz parte.
Falta mais é respeito. Com das que? Pessoas com o presidente, né? E além de tudo, o Lula já conversou o que tinha que ser conversado com o Trump, entendeu? Então, eu acho que deveria haver mais respeito na boca das pessoas com aquelas pessoas que comandam o nosso Brasil, nosso país.
É isso, mas...
É a Maria das Dores.
Mas nada, Maria das Dores, mas nada impede, viu, Maria das Dores, de termos oposição. A oposição faz parte e acho que é importante também. Mas pode ser uma oposição menos, né?
Agressiva.
Obrigado, James Costa. Vamos lá, mais um. Vamos mais um. Eu gosto de polêmica.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
Gostaria que vocês falassem também sobre o tarifaço da China, que a China taxou em 55% as exportações de carne.
Tá aí, Matheus.
Vamos falar, portanto, do tarifaço da China. Tarifaço da China que não é a notícia atual, tá, gente? A gente sempre comenta os fatos de momento. O fato de momento é o tarifaço dos Estados Unidos, mas a gente pode falar sim do tarifaço da China.
Eles taxam sobre o excedente, né? Como eu falei, por exemplo, pode ser exportado, né, mandado para a China 1 milhão de toneladas de carne. E aí passou dessa cota que eles estabelecem, eles falam que, olha, agora vocês vão ter que pagar um pouquinho a mais. Vocês estão mandando além do limite estabelecido. Então a gente tem, ao final, essa taxa adicional de 55%, porque o Brasil atingiu muito rapidamente essa cota, né? Isso foi no ano passado, do ano passado para cá. Então, eles querem ganhar uma fatia a mais do excedente. Sabe essa taxa das blusinhas? Só uma comparação bem a grosso modo. A gente tem lá um valor que você pode pedir, acho que é menos de $50, Patrick, você resgata para mim, por favor, que você pode comprar e você, eu, todo mundo, pode comprar menos de $50 e você vai pagar só o valor normal do produto. Passou daquilo, se você não pagar o extra, a taxinha, né, a taxa das blusinhas, ela fica presa lá na tal da aduaneira. Tem que pagar a taxa. Então, é basicamente isso, tá? Só que com o Brasil, tem 1 milhão de toneladas, você pode mandar sem a taxa adicional. Passou desse volume, o Brasil já está exportando demais, você já paga um adicional. É isso.
É isso. E sobre a taxação da China, a gente pode falar sobre ela, sim. Ela foi implementada no final do ano passado, já tem um tempinho, né? Mas é uma cobrança de 55% de taxa de importação adicional sobre carnes estrangeiras que ultrapassem aí um determinado limite anual. Então, para o Brasil, a cota isenta de sobretaxa foi fixada em 1,1 milhão de toneladas anuais. E dentro desse volume, incide apenas a tarifa regular de 12%. Então, tá aí a tarifa da China, que também é implementada a carne bovina brasileira, implementada no final do ano passado, em dezembro.
Eles dizem que é meio que para proteger o comércio local, né? Tá mandando muito, então a gente não vai conseguir vender. Implementando a taxa, vocês vão dar uma segurada para ficar ali no limite, né, estabelecido.
Medidas de protecionismo, né? Que a gente até entende e acha, e por isso que a gente fala tanto, né? Da importância de o Brasil procurar novos mercados.
Exatamente, exatamente. Bom, vamos mudar de assunto então, porque aqui no DF, dois funcionários de uma empresa são investigados por criar e divulgar vídeos e fotografias com teor pornográfico falsos. Eles usavam deepfake para colocar a imagem do rosto de colegas de trabalho nos conteúdos. Olha isso, hein? Essa situação também tem ocorrido em escolas pelo país envolvendo menores de idade. A gente vai discutir essa questão agora com a advogada especialista em direito digital, que está com a gente por telefone, a Lilian Jabur. Lilian, seja muito bem-vinda ao Conexão Metrópolis. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes.
Lilian, na sua avaliação, o ordenamento jurídico brasileiro, ele já oferece instrumentos suficientes para responsabilizar criminal e civilmente, inclusive, o autor de um deepfake pornográfico? Olha onde a gente está chegando, hein? Colocar rostos de pessoas conhecidas em vídeos de teor pornográfico, mas o jurídico brasileiro já está preparado para isso ou ainda tem aí algumas lacunas, brechas que permitem esse tipo de crime?
Não, o nosso jurídico ele já está preparado para isso. Desde 2024 a gente teve uma lei que deixou alterou um pouco o Código Penal para não deixar margem para interpretação. Então ela pune com reclusão de 1 a 5 anos qualquer pessoa que crie e divulgue sem consentimento uma cena de sexo, nudez ou pornografia por qualquer meio. E quando ela inclui qualquer meio, a gente entende que inclusive por meio de inteligência artificial. E a gente tem também uma previsão legal de um aumento dessa pena se ela for praticada com um fim de vingança ou de humilhação. E é muito importante a gente falar que a gente ainda precisa de regular a inteligência artificial. Que não é porque existe essa previsão no Código Penal que a gente não precisaria discutir outras questões que envolvam inteligência artificial. Recentemente, o Senado Federal ele aprovou um projeto de lei que endurece as penas para menores de idade, crianças e adolescentes, quando a gente fala de deepfake que envolve crianças e adolescentes. Então, a gente ainda está num processo, a gente ainda está caminhando, existe essa previsão legal, mas a gente tem, aguardando a assinatura do presidente da República, por exemplo, um projeto que vai endurecer essas penas e a responsabilização de qualquer pessoa que envolva a imagem de crianças e adolescentes nessas montagens, por exemplo. Então, são pontos aí que a gente está caminhando para melhorar.
E aí, o que está previsto hoje no sistema judiciário brasileiro, Lilian, quando uma pessoa descobre ou vê um vídeo, um conteúdo com ela ali na deepfake, como é que funciona em relação à pena em relação a isso?
A pena hoje, para quem produz, compartilha ou armazena qualquer tipo de conteúdo desse tipo, é de reclusão de 1 a 5 anos. A gente tem interpretações que podem levar produção, divulgação de material de pena de 4 para 8 anos, para 4 a 10 anos, por exemplo, com esse projeto de lei. Então, esse é o tipo de pena que a gente tem hoje no Código Penal. O que a pessoa faz se ela descobriu que alguém fez uma montagem dessa? Acho que talvez a pergunta tenha caminhado um pouco para esse ponto também. Ela registra um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais, que é online, aqui no estado de São Paulo, é online, no Distrito Federal. Talvez exista algum estado brasileiro que ainda não tem online, eu não tenho conhecimento de todos, mas muito provavelmente você consegue fazer isso online, não precisa se deslocar até uma delegacia. Você consegue fazer uma denúncia no Disque 100. Se envolver crianças e menores de idade, você pode fazer uma denúncia por eles, porque qualquer ação que envolva crianças e adolescentes no Brasil é uma ação civil pública incondicionada. Então, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, não precisa ser a vítima. Se for maior de idade, tem que ser a pessoa que foi vítima. E é isso. E a polícia vai investigar e vai responsabilizar. E se ela quiser uma reparação civil pelo dano causado, porque também tem esse outro ponto, né? Quando a gente fala do uso da imagem da pessoa para produzir algum tipo de conteúdo pornográfico, ela também teve um tipo de dano, que é um dano moral. E é um dano que a gente não consegue mensurar o alcance. E quando a gente fala em internet, em base aberta, qualquer pessoa pode acessar. Então esse dano moral, ele é presumido. E essa pessoa pode buscar essa responsabilização também na esfera civil, na justiça, ou se procurar um advogado especializado para entrar com esse pedido.
Lilian, bom dia. Josi falando, dá para identificar quando um material é ou não gerado por IA? Porque eu percebo que muita gente tem essa dificuldade. Eu estou vendo agora uns vídeos que é de uma moça, inclusive, ela já está com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Ela pega um vídeo de alguém real em um culto, numa igreja evangélica, e ela coloca um rosto fake, que seria o dela, mas em trajes inapropriados, digamos assim, ali durante o culto. E muita gente fica achando que aquele vídeo é verdadeiro. Existe algum sinal, alguns aspectos que a gente deve ficar atento para tentar identificar se uma foto, se um vídeo é montagem ou não? Porque muita gente sai compartilhando esse material como se fosse verdadeiro.
Sim, é muito difícil. Isso faz parte de uma questão de educação digital. Acho que a gente teria que ter isso divulgado de uma forma muito mais ampla e muito mais acessível para as pessoas. Existem pontos de atenção que a gente consegue ter observando os vídeos. Por exemplo, observar os fundos. Às vezes, quando é um vídeo gerado por IA, as letras elas são todas embaralhadas, não formam palavras que fazem sentido, mas as letras estão lá alinhadinhas, como se fosse uma palavra. Quando você dá um zoom, você vai ler, aquela palavra não existe. São letras em sequência, mas sem nenhum tipo de lógica e que não gere nenhuma palavra. Então esse é um ponto que às vezes ajuda a gente a identificar. As mãos, antigamente eram a maior dica que a gente podia dar, porque as mãos vinham com 6 dedos, com o dedo junto, mas agora eles melhoraram. Então a gente tem um grande problema também, que a inteligência artificial ela vai se atualizando o tempo todo. Então pressas que a gente tinha talvez vai evoluindo e não fique tão claro. Questão da acompanhar a boca quando tem fala com o som, às vezes tem um certo delay, às vezes não reproduz o mesmo movimento, mas é muito difícil a gente ver isso observando um vídeo olho nu, porque está cada vez melhor a tecnologia. Então esse é um ponto de crítica que a gente precisa regulamentar a inteligência artificial, porque a gente precisa ter mecanismos de verificação se o conteúdo é ou não produzido por inteligência artificial. Precisa existir um site, um canal, alguma coisa que a gente jogue o vídeo e fale pra gente se é fato ou se é fake, por exemplo, porque a gente corre risco de ser manipulado tanto para isso, quanto a gente teve agora recentemente descoberto um caso de pessoas que estavam usando inteligência artificial para fazer vaquinha, falavam que o filho estava com doença de saúde, que depois, enfim, eu não sei se vocês viram essa notícia, mas
eu acabei de ver.
E isso foram milhões que a pessoa conseguiu receber de doações de um caso que não existia. Então, assim, mas a montagem dentro de uma igreja não é ilegal, ela não usou para conteúdo pornográfico, por exemplo, mas é imoral. Ela estava fazendo uma questão que era um dano reputacional à igreja. Ela estava tentando contra a fé de alguém. Ela usou isso com características que... Enfim, eu não vi o vídeo exatamente, mas estou tentando fazer uma interpretação.
No vídeo ela estava seminua no vídeo, dizendo que cantava um louvor.
Incondizente com a religião e acaba gerando um dano e gerando, inclusive, algum tipo de responsabilização civil, não penal. São pontos... Pode haver penal, aí tem que observar o caso a caso. Mas o ponto chave que eu acho que a gente precisa levantar na discussão quando a gente fala desse uso de inteligência artificial para gerar esses tipos de vídeo é a gente pressionar para que haja uma regulamentação. Porque enquanto a gente não tem lei proibindo, a gente vai ter qualquer pessoa conseguindo criar o que ela quiser na inteligência artificial. se antes a gente dependia de alguém com expertise maior para poder fazer uma montagem, soubesse fazer algum tipo de manipulação em vídeo, precisava de muito mais equipamento caro, hoje a gente tem uma democratização aí que permite que qualquer pessoa com acesso à tecnologia consiga criar esses absurdos. Então a gente precisa de leis mais rígidas e específicas para poder falar o que pode, o que não pode ser criado e como que a inteligência artificial vai agir para impedir a geração desse conteúdo criminoso, desse conteúdo que pode gerar algum dano para alguém, porque ela tem capacidade de fazer esse filtro na hora de entregar ou não o conteúdo, né? Recentemente eu fui com meu filho no zoológico, por exemplo, só para dar um exemplo, e ele tirou uma foto de um animal no zoológico e ele queria que tirasse a grade